A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresenta Curitibaneando. Os compositores da cena local, em uma hora de entrevista exclusiva, com canções escolhidas para você. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.
Curitibaneando recebe o multi-instrumentista, produtor, educador e compositor, Fernando Lobo! Fernando, conte pra nós, quem é você?
Eu sou um caiçara, né?
É, você nasceu em Paranaguá.
Em Paranaguá, morei na cidade de Angra dos Reis na minha infância, na primeira infância, assim, essa coisa de ir pra escola, andar de bicicleta, brincar na rua, coisas foram por lá, e depois viemos pra Curitiba, família, e tô em Curitiba desde os 10 para pros 11 anos, morei lá até os 31. Então, passei a minha história musical, a minha construção artística, né, e as minhas parcerias e tudo mais, grande parte em Curitiba.
Mas a tua raiz está afincada no Mangue Paranaguara.
É, e quando eu fiz 31 anos, eu percebi que eu precisava sacar essa raiz aí, né, precisava entender essa água, essa lama aí que me compõe, né. E aí, vim pro litoral e não saí mais. Estamos aqui, moro em Pontal do Sul hoje, tenho o meu trabalho autoral, né, lancei um disco chamado Tambaqui, em 2018, tem um livro lançado em parceria com a Simone Sou também.
Ah, Somos Som é o nome do livro, Somos Som, música percussiva brasileira.
Isso. Agora eu faço mestrado na UFPR em Educação, estou estudando sobre o território caiçara, estamos nessas buscas aí entre arte e educação, e pai.
Pipoca, pai!
É. Aurora participando.
Então, vamos começar pela tua parte enquanto multi-instrumentista. Você gravou pra muita gente que eu considero especial demais. Carol Conká, Itaerson, Agujanra, Glauco Souter, dentre outros, né? Serenô. Você já rodou o mundo. Fala um pouco do ritmo na tua história.
Ele é meio de casa, assim. Teve essa história de eu... A gente morar lá no estado do Rio, né, na infância, e ter muita cultura dos sambas, né, dos pagodes, assim, no final de semana e tal. Então, a coisa rítmica, ela começa a pintar bem forte, assim, nessa época de infância. E quando eu volto pra Curitiba, a moda é o axé music, né, aquela música de exportação, né, da Bahia. Ficava vidrado nisso, né, adorava essa coisa toda, adoro ainda, gosto muito. Ritmicamente falando, né, nessa riqueza da parte rítmica e tudo mais. Depois eu vou descobrir também a parte histórica, né, do ritmo e começa a me encantar mais ainda, né. E daí um marco, assim, muito forte na minha história é o grupo Baiaca, que me leva à concepção do ritmo de diferentes lugares do mundo, né, que começa a ampliar um pouco o meu olhar para além da questão brasileira, né, da música popular brasileira e mesmo da música tradicional brasileira. E aí o Baiaca, eu acho que me dá esse start, assim, pro ritmo da música do mundo.
Bom, e aqui você acabou encontrando vários parceiros, né, voltados para a composição, mas que também tinham uma preocupação com essa história, não só do ritmo, mas também do povo, da nação por trás do ritmo. Tanto que você lança o Tambaqui e ele tem uma marca muito interessante da cultura caiçara e afro.
Uhum, com certeza. Inclusive é interessante você relacionar essa coisa diretamente, né, porque o que eu tenho trabalhado nas minhas pesquisas, tanto na academia, né, no mestrado, quanto artisticamente, é essa mistura do tamanco com o atabaque, né, essa questão do afro-caiçara. Na maior parte dos ditos e das pesquisas, a gente percebe que se fala de três povos que compõem o povo caiçara. São os africanos, que chegaram aqui escravizados, os açorianos, e o povo indígena, né, que o nativo daqui. E se fala muito pouco, se aborda muito pouco essa parte do afro. Aproveitando até o gancho com a questão do ritmo que você disse, eu percebo na minha audição, assim, tem outros pesquisadores que também tenham trocado sobre isso, que a gente tem conexões entre os ritmos aqui, das tamancadas, com ritmos de outras partes do Brasil, né. Tem uma marca de tamanco aqui que é muito parecida com uma marca de alfaia de Recife, né, com o trovão. Então, essa mistura do afro e o caiçara é exatamente o que... Eu fico feliz que você tenha dito que tem esse traço muito forte no disco. Eu acho que o tambaqui, ele é o início de uma construção. sobre isso, sabe? É onde eu fundamento hoje a minha composição, né?
Ah, e ela é super moderna, eu acho genial esse resgate, principalmente você sendo filho de Paranaguá, é um trabalho essencial.
Isso, eu acho que foi o que eu senti na alma ali, na necessidade de sair até de Curitiba e de estar em um contexto mais do meu, da minha região aqui, entendendo mais as tradições do meu lugar, né? Então estamos nessa, o meu próximo trabalho inclusive está mais ligado a isso, está mais enraizado, né? Justamente essa Bahia, né? Que nada mais é que uma Bahia, assim, né? E eu vou entendendo também hoje os territórios aqui, caiçaras, musicais, culturais, e percebendo a Bahia cada vez mais forte para mim, né? Tem uma frase de uma música do Rodolfo Roseno, são dois meninos aqui do litoral também, diz: sou baiano da Bahia, né? Sou baiano da Bahia de Paranaguá. É, então são as histórias dessa Bahia e dos mares aqui perto que me inspiram, né? Me abrem os olhos, talvez, para essa cultura, para essa tradição e para contribuir nessa salvaguarda também, né? Da cultura.
Escuta, das canções que você escolheu para ouvirmos, você escolheu até música inédita, que honra!
É. Duas músicas inéditas. Eu acho que podia falar da primeira que eu mandei ali, que se chama Ato 10. É,
sim.
Que a história é a seguinte. No começo de 2019, entre o dia 20 de janeiro e o dia 1º de fevereiro, eu resolvi fazer um trabalho nesses 10 dias, assim. Então eu ia pro estúdio à noite, em casa mesmo, no home studio. Não era nem essa sala que eu tenho hoje aqui, eu tava em outro lugar. E compunha e trabalhava das 10 da noite às 2 da manhã, durante 10 noites. E aí eu fiz isso, eu sentei, compus, e eu não sabia o que ia sair, eu não tinha nada planejado, só decidi que eu ia sentar ali e começar a fazer. Eu comecei a perceber que estava vindo uma influência de compor de uma forma diferente, que era compor com contrapontos, ao invés de compor uma harmonia, uma canção, né? A maior parte das minhas composições, elas vêm assim, né? Como canção, ou como um tema instrumental, mas tem um tema principal, tem uma harmonia e tal, essa cara meio padronizada, assim, né? Ocidentalizada, enfim. E eu comecei a perceber que estava vindo a composição de contraponto. Eu comecei a gravar uma voz, um som, tudo no computador, né? Um som de violino, depois um som de violoncelo. Ia ficando mais grave, aí pro contrabaixo. Aí depois comecei a colocar sofros. E começou a tomar uma estética, assim, de orquestra, uma música, talvez sinfônica, sei lá. E eu encarei isso. Então eu passei 10 dias compondo uma obra que se chama O Pai, a Mãe e o Pão, que é dividida em 10 atos. E eu mandei o décimo.
O ato 10, isso aí.
O ato 10. Então a história é essa. Durante 10 dias eu fiquei ali inebriado por alguma energia vila-lobística, sei lá o quê. Dizem que o Vila-Lobos passou em Paranaguá e aí eu fiquei numa onda assim de transe e tudo mais. E deu nesse resultado aí. Eu acabei colocando um pouco de tambores baseados em ritmos africanos também, né? Pra dar essa mistura. Mas basicamente é isso. É meio que uma composição erudita com um tambor afro. Essa que é a ideia do Pai, a Mãe e o Pão. Isso aí foi tudo tocado ali no controlador MIDI, né? Eu compus bem intuitivamente, né? Então, meu sonho é ver isso tocado por uma orquestra um dia, né?
A segunda que você escolheu é Oxumaré, que é a música de abertura do disco Tambaqui, e tem participação do Otto Nascarello ainda por cima, luxo. Grande. E aí, me conte.
É, Oxumaré, ela vem dessa influência do Afrobeat, né, dessa música de protesto nigeriano, né, com foco nessa figura que foi o Fela Kuti. Durante uns anos a gente, um movimento musical em Curitiba, né, eu tocava numa banda chamada Mulungo. Sim. E a gente ficou muito nessa onda das referências africanas e tal. E o Tambaqui, ele veio meio que na época em que eu estava terminando meu ciclo no Mulungo e começando a fazer minha história solo e tudo mais. O Oxumaré vem muito como essa influência, assim, né, de falar da força do orixá, de levantar a questão afro, né, sem qualquer apropriação dela, mas sim com respeito, né, entendendo que a gente não tá aqui para tomar nenhum lugar do preto e nada disso, né, a gente tá para falar de antirracismo, a gente tá falando de derrubar preconceitos e tudo mais, né. A questão africana tem esse lugar do respeito, principalmente derrubar essa construção racista que a gente tem, né, não só no Brasil, né, na sociedade ocidental como um todo, né. E Oxumaré, então, vem para falar um pouco dessa força, assim, né, do orixá e dessa transmutação. Oxumaré significa isso, né.
Arruba boi, Oxumaré. Araca loborum siloda de wowo.
Oxumaré, em que se ancorou em Yorba. Oxumaré, em que
você está curitibaneando com Fernando Lobo.